Toda a autoridade de Adão estava baseada no seu relacionamento íntimo com Deus. E Adão, o que acontece com ele? Ele perde essa intimidade com Deus. Ele perde a intimidade com Deus. Ele perde o quê? Intimidade com Deus. Ele agora não ouve mais a voz de Deus pela viração do dia. Agora Adão está fadado a viver sozinho. Sem um ouvido sensível a tudo que Deus queria. E sem a capacidade de amar por causa da desobediência. Eu quero juntar dois textos aqui, irmãos. Aqui é uma coisa minha e é uma percepção minha. Não estou falando que isso é nada, não tirei isso de lugar nenhum. Mas eu quero juntar dois textos aqui, só para fortalecer o que eu quero falar, né? Se for uma heresia, você me perdoa, tá bom? Estou aprendendo, estou tentando aprender algumas coisas. A Bíblia diz lá em Efésios 3:10, diz assim lá em Efésios 3:10. Eu quero juntar dois textos para falar uma coisa aqui. Que o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades, principados e potestades, nos domínios celestiais, por meio da igreja, a multiforme sabedoria divina. Este era o seu propósito eterno. E ele realizou isto por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando ele pensou no plano de criar o homem, criar o Adão, criar eu e você, Satanás deve ter ficado sabendo disso antes dele ser Satanás, sei lá. Ele deve ter ficado sabendo. Porque aqui diz assim, o plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades, principados e potestades, nos domínios celestiais, por meio da igreja, as muitas formas da sabedoria divina. Esse era o seu propósito eterno. Então, desde que qualquer coisa que Deus tenha criado, existia esse propósito eterno. E eu creio que Satanás sempre soube disso lá no céu, sei lá, quando ele era Lúcifer, quando ele não era, enfim. Aqui é a minha teoria, tá, irmãos? Tenha paciência comigo. Aí eu vou fazer... Lembra de outro texto? Quando Jesus foi expulsar os demônios daquele endemoniado gadareno, e os demônios começaram a gritar assim, pelo amor de Deus, não nos expulse para fora do país, e deixa a gente entrar nos porcos, lembra disso? E os demônios entraram nos porcos, e os porcos caíram pelo desfiladeiro e tudo mais. Eu fico imaginando que quando Satanás pecou, né, e ele sabia dos planos e do projeto de Deus, ele deve ter falado assim, isso aqui é teoria minha, tá, irmãos? Está na Bíblia. Manda eu lá para a terra. Porque eu sei que tu vai criar alguém tão parecido contigo, igual a você, e o Senhor vai derramar essa autoridade na vida dele. E eu quero ir para lá. Por isso que eu acredito que o diabo escolheu vir para cá, porque ele falou assim, Deus vai fazer alguma coisa para entregar intimidade, autoridade para alguém, e o diabo queria roubar essa autoridade que nós tínhamos. Né? Eu acredito que Deus deixou, da mesma forma como ele entrou lá nos porcos e Deus liberou ele para vir para essa terra, porque ele podia ter ido para Marte, não podia, irmãos? Podia, Karina? Podia ter ido para Júpiter, né, meu? O que ele veio fazer aqui, né? Ele devia estar interessado em outra coisa, não é possível. Pois eu acredito que Deus deixou, sabe por quê? Eu acredito que Deus deixou porque ele sabia que um governo de amor, gerado por um domínio, né, que tem origem na intimidade, seria invencível. Eu vou repetir isso. Deus deixou o diabo vir para esta terra, porque ele sabia que se o homem se relacionasse com ele, de maneira íntima, seria gerado um domínio baseado na intimidade e no amor, e este domínio seria invencível. Satanás não teria como ganhar nenhuma batalha. Mas a pena, foi uma pena que Adão desobedeceu. E quando eu desobedeço, eu entrego domínio para o diabo. Eu entrego autoridade para o diabo. Eu transfiro autoridade. E o interessante é que eu quero te perguntar uma coisa. Qual que era o sonho do diabo? Qual era o sonho do diabo? O diabo sempre sonhou, né? O Lúcifer, ele passou a sonhar. Ele cantava, ele louvava, mas de repente ele começou a sonhar com um treco. E lá em Ezequiel, não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz assim, olha o que diz lá. O sonho de Lúcifer era ser semelhante ao Altíssimo. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada? Foi lançado para a terra, você que destruía as nações. Você que destruía as nações. Pois dizia consigo mesmo: subirei aos céus e colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte dos deuses, no lugar distante do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. O diabo sonha com isso todo dia. Ele quer o quê? Ele quer autoridade. Ele quer ser como Deus. Ele quer ter a autoridade de Deus. Mas ele foi precipitado. O diabo sempre foi doido por autoridade, irmãos. O negócio dele é ter autoridade. E como ele não tinha intimidade com Deus, ele não podia roubar a autoridade. Ele não podia ter autoridade, porque ele foi precipitado. Agora veja que interessante. Ele tinha que receber essa autoridade. Ele tinha que receber essa autoridade. Ele tinha que... Alguém tinha que dar para ele essa autoridade. E o diabo sabia que só teria autoridade através da desobediência de Adão e da desconexão entre Adão e o Senhor. Então o que o diabo fez? Ele plantou uma mentira em Adão, porque o diabo ele não podia roubar, porque aquilo era de Adão. Então o que ele fez? Ele enganou, ele mentiu para Eva. E Adão, de maneira consciente, entregou a autoridade nas mãos do diabo. E a estratégia do diabo era conseguir o que Adão tinha, de maneira que ele passasse a ter o que Deus tinha entregue para Adão. Autoridade. Autoridade. Né? E aqui eu tive um insight que eu creio que se aproxima de alguma verdade. Eu acredito que os anjos são um outro nível de os anjos são um outro nível, né? Tem os humanos, tem os anjos, eles estão em um outro nível. Mas eu acredito que antes de Adão entregar a autoridade para o diabo, ele era apenas um anjo. Um anjo normal desses que tem por aí. Poderoso, atravessa a parede, faz o que quer. Mas eu acho que a autoridade que eu dei, a autoridade que o Adão deu para o diabo, transformou ele no diabo que ele é. Porque ele tomou algo da mão do Adão. Ele tomou algo da mão do Adão que Deus deu a ele. E sabe o que ele fez? Recebeu a autoridade. Foi transferida a autoridade. E as chaves do governo desta terra foi entregue para o diabo. Irmãos, e aí o que passou a acontecer? Sem intimidade, sem domínio, sem governo, o homem tinha entregue para o diabo toda a autoridade, para o diabo pintar e bordar, fazer o que ele desejasse. Então o diabo, sabe o que ele fez na humanidade? Ele deitou e rolou. E aí, irmãos, Deus olhou para o seu plano, cujo o homem Adão havia fracassado. E Deus nunca desistiu do seu plano. Ele nunca desistiu do seu plano. Deus não perdeu o seu plano de vista quando Adão falhou. A humanidade estava perdida no pecado. Perder o domínio sobre a terra. Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Deus fez? Ele enviou Jesus para recuperar tudo que havia sido perdido. Ele ia tomar de volta. Jesus ia tomar de volta. Jesus era o único que poderia resgatar de volta o que estava nas mãos do diabo. E nós vamos ver isso. Eu creio, irmãos, que toda a luta do inferno, toda a luta do diabo, eu não vim aqui falar dele, mas eu quero que você entenda o princípio. Toda a luta do inferno está enfatizada na busca de autoridade. Ele não poderia ver um homem vivendo uma vida de autoridade. Ele não poderia ver o homem expressando a vida de Deus através dele. Porque Deus nos fez semelhantes a ele. E isso incomodava o diabo. Ele queria tanto ser esse cara. Tanto ser esse cara. Só que ele era tão ousado que ele queria ser maior que Deus. E eu creio numa coisa, irmãos, que Satanás, ele joga sempre pesado. Ele é tão louco por autoridade, que eu quero te mostrar um negócio. Ele é tão louco por autoridade, que quando Jesus está lá no deserto, ele chega e fala assim: eu vou tentar mais uma vez. Se você se ajoelhar e prostrado me adorares, eu te entregarei todos os reinos deste mundo, porque a mim me foi entregue e eu posso dar eles a quem eu quiser. Me adore, me adore. Ele é tão louco por isso, ele é tão louco por autoridade, que ele chegou a jogar a toalha para Jesus: olha, se você me adorar, eu te entrego os reinos deste mundo, porque a mim me foi entregue. E é incrível isso, irmãos, como o diabo, ele sonha com isso. né? E o que Jesus diz para ele? Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore ao Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e os anjos vieram e serviram a Jesus. Satanás queria autoridade, queria que ele adorasse, ele queria aquilo. E sabe, irmãos, aqui eu creio que está o segredo, porque muitas vidas estão olhando para si mesmo e se sentindo estagnadas. Porque muitas vezes nós estamos deixando o diabo ainda tomar posse daquilo que é meu e que é seu. Muitas vezes nós estamos não prestando atenção de fato no que nós temos como essencial, como essência da vida que Deus derramou em nós. Nós precisamos, às vezes, parar de querer estudar é bom, irmãos. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos colocar o nosso foco num relacionamento com Jesus. Qualquer estudo que não me leva ao conhecimento do Senhor, só está me fazendo um pouco mais religioso, só está me transformando em alguém um pouco mais religioso. Agora, qualquer estudo que me leva a uma experiência real com Deus, está me fazendo alguém que conhece a Deus, e é isso que Ele me chamou, né? Que ele me chamou para fazer. Uma vida só de estudos, uma vida só de conhecimento, te mostrará fotos do que Deus já fez. Agora uma vida de intimidade vai colocar você e eu na foto do que Deus está para fazer nessa terra, meu irmão. Você pode dizer um amém? É com você, é você que ele quer levantar. Eu quero viver os meus dias saindo na foto ao lado de Deus, fazendo as obras que ele faz, alcançando as pessoas que ele deseja alcançar. E você, meu irmão? E você? Diga, eu também, eu quero. Eu também quero. Eu fui criado para isso. Agora eu queria que você notasse isso. O que foi que Jesus fez? O que foi que Jesus fez? Jesus tinha tudo o que Deus precisava para tomar, para arrancar das mãos do diabo a autoridade que Adão lhe dera. E como foi que ele fez isso? Como foi que ele fez isso? Como é que foi que Jesus arrancou a autoridade das mãos do diabo? Ah, Deus teve uma ideia, falou, eu vou enviar Jesus lá para a terra, ele é a terceira pessoa da Trindade, cheio de poder, ele consegue, ele vai conseguir. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, Jesus era 100% Deus, mas ele escolheu viver a sua vida 100% como homem, 100% como um humano, como um homem. A Bíblia lá em Hebreus diz que em todas as coisas ele foi semelhante aos irmãos. Todas as coisas Jesus é semelhante a mim e a você que está sentado aí. Ele tinha tentações, ele tinha fome, ele tinha vontades, ele tinha aspirações, ele tinha tudo que eu e você tem. Só que Jesus, ele veio modelar, através de um viver íntimo com Jesus, com o Pai, o que Deus poderia gerar em nós, através de uma vida em verdade, expressa em intimidade com Deus. Jesus foi o exemplo de intimidade com o Pai, né? O Bill Johnson diz o seguinte, presta atenção nisso, se Deus tivesse vindo viver a sua vida, tivesse feito todos aqueles milagres como Deus Todo-Poderoso, nós poderíamos olhar e dizer assim, ó, maravilhoso, glória a Deus, mas isso seria de certa forma inacessível para mim e para você, porque se ele fez como Deus, não sobra espaço a não ser para a gente sentar, aplaudir e admirar, mas ele fez todos os milagres como um homem normal, amém? Como um homem normal, como alguém de carne e osso, que tem conta para pagar no final do mês, que às vezes tem filho doente em casa, que às vezes tem problemas na família. Jesus viveu essa vida assim, ele era exatamente como eu e como você, e isso precisa entrar na nossa cabeça. O dia que a igreja recuperar esta perspectiva, ela será poderosa nessa terra, e o diabo teme essa verdade. Jesus viveu uma vida como eu e você, com algumas diferenças. Muito se fala em intimidade com Deus, mas qual é a finalidade dela? Para que eu preciso ser íntimo de Deus? Para que Deus me criou para um relacionamento de intimidade com o Pai? Por quê? Por quê? Por que as pessoas olhavam para Deus? Por que os escribas olhavam para Deus? Por que os fariseus olhavam para Deus e falavam assim: por que você não destrói os romanos? Por que você não acaba com tudo e estabelece o seu reino de Deus? Era porque aquele relacionamento de intimidade geraria um governo de amor e não de revolta, e não de imposição, e não de a todo custo. Era um governo de amor. Jesus foi muitas vezes confundido, porque ele não veio destruir o pecador, ele veio dar vida. Ele olhou para o centurião e sarou o filho dele. Ele orou para todas as pessoas. Eu fico imaginando os olhos pelo qual ele olhou Pilatos, a percepção que ele tinha da esposa, tudo na mente de Jesus. E o coração dele é tão incrível que na cruz ele tem força, depois de todo aquele filme que você assistiu da paixão de Cristo, ele tem força na cruz para dizer: Pai, perdoa aqueles que fizeram isso, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus, ele tinha essa capacidade de, por causa do seu, da sua intimidade com Deus, amar, amar e amar. A autoridade de Jesus, ela estava baseada numa única coisa: na intimidade com o Pai. Era na intimidade que nasciam aqueles milagres. Era na intimidade que nascia aquela vida poderosa. Era através da intimidade que nascia a expressão de uma vida voltada para a glória de Deus. E assim, da mesma forma, assim, da mesma maneira, né, que Deus sonhou lá atrás com Adão, num governo de amor inspirado pela intimidade, agora havia um homem que conhecia o coração do Pai, um homem que respirava o coração do Pai. Jesus, ele chega a dizer, ele fala assim: olha, eu não faço nada de mim mesmo, as palavras que eu digo não são as minhas palavras. As palavras que eu digo são as palavras do Pai. Eu falo as palavras do Pai. Eu não vim falar as minhas palavras. Eu nada faço de mim mesmo, a não ser aquilo que eu vejo fazer o Pai. E ali, daquela intimidade, nasciam as ações, as manifestações, e o que Jesus fazia nascia dessa intimidade. Você foi chamado para intimidade com Deus, irmão. Agora, o que que essa intimidade vai gerar na nossa vida? Ela vai gerar aquilo que o Pai quer fazer nessa terra. A obra da cruz, irmãos, tirou a autoridade do diabo e foi transferida para nós novamente. Aleluia, aleluia. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Eu passei muito tempo lendo. Eu não quero mais saber de ler. Eu quero saber de provar. Eu quero saber agora de fazer. Eu quero ver o Senhor operando, e para isso eu quero ter intimidade com Ele. Mais do que fazer qualquer coisa, eu quero é provar da presença dEle, que está disponível, porque Ele me criou para intimidade. Porque através da intimidade eu posso corresponder aos anseios do seu coração. É isso que eu quero fazer, meu irmão. Satanás não tem mais o que Adão entregou para ele. Ele foi derrotado por um homem que viveu numa relação correta de intimidade com Deus e na dependência do Espírito de Deus. Jesus viveu numa relação correta de intimidade com Deus. Ele venceu na cruz para que eu pudesse ter intimidade com Ele, e esta intimidade gerar um governo de amor. Olha o que ele disse, irmãos. Olha o que ele disse lá em Mateus 28, 18, depois desta obra, depois de ter ouvido tudo do Pai, depois de ter passado 30 anos sem fazer nada, de modo que não é a quantidade de anos que você vive que faz a diferença. Jesus gastou só 3 anos e meio. Oh, Deus resgatou essa verdade na minha vida. Eu não preciso de uma vida toda, eu preciso de poucos anos para expressar toda a glória de Deus. Não importa quanto tempo você já viveu, meu irmão. Jesus passou 30 anos sem fazer nada. Por 3 anos ele incendeia o mundo com o seu amor. Olha o que diz Mateus 28, 18. Jesus aproximou-se deles e disse: toda autoridade nos céus e na terra foi me dada. Vão e façam discípulos. Toda autoridade nos céus e na terra foi me dada. Agora, vão. Vão. Dá um toque aí no seu... Dá um empurrão aí no seu irmão aí. Vão. Se ele estiver dormindo, dá um... Fala, vai. Vai. Ô, lasqueira. Vai, meu irmão. É com você agora. Ele ganhou, sabe o quê? Toda autoridade. Agora, o curioso, sabe o que ele faz? ele não fala que ele ficou com a autoridade para ele. Ele não ficou com a autoridade para ele, Karina. Sabe o que ele fez? Lucas 10, 18 a 21 diz assim. Lucas 10, 18 a 21. Então Jesus lhe disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei. Ele olhou para aquele grupo e falou assim: eu lhes dei. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano, e até aquele que rasteja pela terra. Ele lhe deu poder e autoridade. Oh, como eu fico sonhando, irmãos, a cada dia poder ganhar a revelação mais clara disso, mais clara disso. Eu ontem eu estava aqui, eu vim da minha casa para cá para participar daquela festa linda, e eu senti no meu coração que Deus queria curar alguém. E eu fiquei na minha, falei assim: às vezes só sou eu que estou pensando isso, não foi Deus que falou comigo. E eu estou aprendendo a ouvir a Deus nesses dias. E é engraçado como a gente vai aprendendo essas coisas. Aí eu cheguei aqui, nós ficamos lá embaixo, conversando, e na hora já estava acabando, né? Aí eu vi o rapaz desmontando os brinquedos aqui da empresa de brinquedos. Ele estava aqui, mas o cara estava desmontando com uma dor na coluna, que era visível. E aí, né, eu tenho aprendido com meu amigo Rogério tantas coisas, né? Esses dias lá na empresa dele, ele me contou que ele estava lá e tinha um cara com dor na coluna. Ele chamou o outro e falou assim: você quer ver um milagre? Aí o cara pegou, foi para lá e Deus curou o cara na hora. Foi ou não foi, Rogério? Foi. Aí eu peguei, o Gessé estava perto de mim, eu falei assim: Gessé, corre aqui, você quer ver um milagre? Eu aprendo, né? Foi ou não foi, Gessé? Aí eu falei para o cara: como você chama? Perguntei o nome dele. O que está acontecendo com as suas costas? Estou vendo você fazer uma careta aí. Aí, só que do lado dele tinha uma mulher. A mulher falou assim, que também veio junto com ele: eu quero ver um milagre. Eu falei: ah, então vai acontecer. Vai acontecer. Aí eu cheguei, chamei o Gessé e falei assim: vamos orar comigo aqui. Eu abracei ele, meu irmão, e comecei a orar. A orar. Estava aqui o pessoal correndo, rolando. Para mim não importava, importava que eu queria ver Deus se manifestando. Porque passou um pensamento lá na minha casa, que eu guardei ele no meu coração e falei: se Deus quiser, alguma coisa vai acontecer. E eu vi aquele cara com dor. E eu falei: vamos, posso orar por você? Ele falou: pode. E aí nós começamos a orar: Senhor, toca a coluna dele, toca as costas dele. E de repente a gente viu, ele falou nas minhas costas, né, Gessé? Está esquentando. Eu falei: ah, glória a Deus, Deus está se movendo. E aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim: nossa, eu já estou uns 70% melhor. Eu falei: vai ficar mais, vamos orar de novo. E nós começamos a orar, depois nós oramos pela mulher, ela precisou de oração, e foi uma bênção. Por quê? Porque ele devolveu essa autoridade. E eu estou vivendo os meus dias aprendendo a conviver com esta verdade, de que eu carrego, que o diabo não tem mais nada. O que eu preciso é de intimidade com ele, para descobrir que tipo de ações de amor ele quer me levar. Olha o que diz Mateus 16:19: eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar aqui nessa terra. Isso está na Bíblia, irmão? Está na sua Bíblia isso aqui? Vê aí se está, porque não é possível. Talvez não esteja, talvez a minha veio com um erro de impressão. Mateus 16:19 diz assim: e eu lhes darei as chaves dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então, meu irmão, o que eu e você tem que fazer é: Senhor, eu quero estar perto do Senhor, eu quero conhecer, eu quero ser um saqueador do inferno. Essa intimidade vai gerar em nós um governo, ações de amor. Amém? Eu queria que o pessoal já viesse subindo aqui. Você nasceu, irmãos, para ter intimidade com Ele. E a intimidade leva você a governar. Sabe um povo que vive governado? Vive governado. Povo mandado por todo mundo. Qual era a comissão que Deus deu para Adão? Governai, multiplicai, encher a terra, domine. Por que que hoje há tanto domínio sobre nós? Tinha domínio sobre Jesus, Rogério? As pessoas governavam sobre ele? Ele podia estar dentro de uma situação de um governo humano, mas ele falou para Pilatos assim: nenhuma autoridade você tem sobre mim, senão aquela que lhe foi dada. Ô, meu irmão, é para nós isso. Agora, o que, que eu queria dizer para você? Eu quero mostrar uma diferença entre eu, você, eu e Jesus. Tinha uma diferença em Jesus. Tinha uma diferença. Quando a gente olha para Jesus, a gente sabia que ele não tinha pecado que o fizesse ficar separado com o Pai. Jesus não tinha pecado que o fizesse ficar separado do Pai. E nós? Quem somos nós? Somos pecadores limpos pelo sangue de Jesus, por meio do seu sacrifício. Por causa disso, nada pode nos separar do Pai. Então nós estamos pau a pau com Jesus nessa. Estamos ou não estamos? Estamos ou não estamos, irmão? Estamos. Jesus não tinha nada que o pudesse separar do Pai. Agora eu e você, por causa daquele sacrifício, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós estamos empatados. Tem uma outra coisa. Ele era totalmente dependente do Espírito Santo que trabalhava por seu intermédio. Ele era totalmente dependente do Espírito Santo que trabalhava pelo seu intermédio. Nós precisamos responder uma pergunta nesta noite. Quão dispostos estamos a viver na dependência do Espírito Santo? Quanto disposto você está? Para onde o Espírito Santo tem levado você? Para onde ele tem levado você? Eu queria tanto, meu irmão, que o Espírito Santo pudesse tocar no seu coração nesta noite. E que você descobrisse que a sua existência, a sua vida, é uma vida que valeu o sangue de Jesus. E que ele criou você para reinar, para governar. Ele deu autoridade para você. Ele deu autoridade para mim. Você está vivendo uma vida estagnada? A sua vida tem chegado aonde? Ela pode chegar nos lugares mais incríveis que Deus jamais imaginou. Ele pode fazer assim e mudar a sua vida num piscar de olhos. Se você experimentar o toque da presença dele, nunca mais nós somos o mesmo. Não tem nada que vai jogar eu e você numa vida tão divertida, tão cheia de aventura, do que resgatar uma vida de intimidade com Deus. Esse viver vai levar eu e você à vida mais incrível que nós fomos chamados para viver. Mas eu queria que você ficasse de pé nessa noite e pudesse responder uma pergunta. Quão disposto eu estou? Quantas horas eu quero passar a minha vida buscando a Deus? Esses dias eu tenho separado o horário do meu almoço, já que eu estou trabalhando em casa mesmo. Eu mudei meu escritório temporariamente para minha casa. Eu quero passar as minhas horas do almoço com o Senhor. Eu quero ir mais fundo no jejum. Eu quero descobrir algo que possa atrair a presença dele. Porque não faz sentido conhecer tudo isso sabendo que o diabo não tem autoridade nenhuma. Ele trabalha com autoridade emprestada da desobediência de algumas pessoas que não creem na sua identidade, para continuar fazendo as obras que ele faz. Porque eu e você podemos entrar num lugar onde nós podemos declarar que ele não tem mais autoridade nenhuma. Ele é só um ser que rasteja pela terra. E Deus me deu autoridade sobre tudo, até os que rastejam pela terra. Amém, meu irmão? Uma vida cheia de autoridade vai expressar uma atmosfera de amor. E eu queria convidar você a fazer um exame nesta noite. Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida. Eu quero a vida de Cristo. Eu quero a vida de Jesus. Não importa a idade que eu tenha. Eu nasci. Eu nasci nessa terra, nesta época, para viver uma vida totalmente em Deus, baseada no seu propósito. Amém, meu irmão? Amém, meus irmãos? Aleluia! É essa vida que vale a pena ser vivida. É essa vida que vale a pena ser vivida. Segunda-feira eu fui no mercado. Eu vi uma senhora. E Deus falou no meu coração assim: ela está com dor na perna. Eu falei assim, vou falar, Deus. Você falou? Eu acho que foi a... Passa um pensamento rápido na minha mente, eu estou descobrindo que ele é Deus. É de Deus. E eu estou correndo risco. Fé se soletra, risco. Aí eu cheguei, falei: dona, a senhora está com dor na perna. Ela falou: tô, filho. Eu não tive tempo de orar por ela, ela estava atrás lá do balcão. Eu pus a mão na mão dela e falei assim: Deus é apaixonado por você. Ele é apaixonado. Se Ele é apaixonado por você, Ele não quer ver você mais com essa dor. E eu quero declarar saúde para a sua perna. Irmão, isso está em você, está em mim. E nós podemos varrer a Atibaia com o amor de Deus. Mas isso a gente só ganha essa percepção numa vida de intimidade com Deus. Numa vida cheia de intimidade com o Senhor. E intimidade é para esta finalidade. Para você descobrir os propósitos de Deus. A finalidade da intimidade te leva a conhecer os pensamentos de Deus. E mostrar para você o que Ele quer fazer. Por isso, receba do Senhor tudo o que você precisa. Receba tempo. Você tem tempo. Você pode chegar e dizer assim: Senhor, eu vou fazer um projeto novo de busca de Deus. Vou começar a ler a palavra. Vou começar a conhecê-la. Mas eu vou querer experiências da leitura desta palavra. Me dê experiências contigo, Senhor. Vamos cantar.